Se liga que já vai começar o Startcast.
Olá, amigos do Startcast! Estamos aqui de novo. Mais uma semana se passou e estamos na edição 127 do seu giro semanal pelo mundo dos esportes. Começamos a edição agradecendo a todo mundo que esteve conosco nas outras 126 e dizendo que essa edição será um pouco exasiada, porque o seu Glauber Maia sobreviveu ao jogo de ontem no Mineirão entre Cruzeiro e CSA, estará aqui mais cedo ou mais tarde, mas ele foi capturado por uma reunião de condomínio, por isso vai se atrasar. O seu Marcelo Marques está numa das suas esbórnias de sexta-feira, já que atrasamos a gravação essa semana, mas ele também deve aparecer aqui, a gente espera, mas ele pelo menos já fez o serviço dele. E além de mim, Bruno Santos, que ancoro essa discussão no seu giro semanal pelo mundo dos esportes, trago comigo aqui ao meu lado o seu Rodolfo Dias. Rodolfo, é raro, mas você foi o primeiro a chegar hoje,
hein? Espera aí. Jogou a bola no meio da cozinha. Bateu. É mais um gol. Confira comigo no replay. Foi ele. O craque da camisa. É melhor ir se acostumando a isso.
Eu gosto do Silvio Luiz, mas não tanto, Rodolfo, eu queria dizer isso.
E agora, depois da zoeira, e aí galera, tudo bom? E Bruno, não só o Glauber estava lá ontem, eu também estava lá!
Eita, então tá explicado, o negócio foi uma derrubada em larga escala, não sobrou ninguém.
Tudo aconteceu atrás do gol onde eu estava. O gol do CSA, o pênalti pra fora do Thiago Neves e o quebra-pau da Máfia Azul na arquibancada superior.
Daqui a pouco nós vamos entrar nesse assunto. As coisas não estão nada boas pelo lado do Cruzeiro. Mas você saiu inteiro, né? Isso que importa. Não tá faltando pedaço nenhum aí não, né?
Não, mas eu vi fundo de cadeira voando, mais ou menos.
Cara, ultimamente tem voado tudo, menos a bola na área, viu? Porque tá difícil.
Não, a bola até chega na área, só que ninguém consegue empurrar pra dentro do gol.
É lastimável isso. Mas, enfim. O seu Marcelo Marques, que fez, como eu bem disse, fez o serviço dele. Ele colocou aqui a lista de aniversariantes da semana, né? Com a turma que fez aniversário nos últimos dias. Pra variar, Celinho, quando ele não conhece a pessoa, ele não bota ela na lista. Eu não sei se vocês já repararam isso. Porque volta e meia eu passo aqui e me deparo com algum atleta histórico importante que ele não botou. Ele nos deixou Ross Brown, que completou aniversário no último dia 23. Esse aí é da velha guarda da boa Fórmula 1, Rodolfo?
Foi um daqueles que junto com o Jean Todt construiu aquela Ferrari que dominou a Fórmula 1 no início dos anos 2000, que só foi ser batida agora pela Mercedes.
Exatamente. E além dele, também fizeram aniversário Xabi Alonso no dia 25. No dia 27, o Roberto Mantini. Xabi Alonso agora é técnico, né, velho?
Até, assim, pelo tempo, pela idade que eu acho que já tá, ele deve ter aposentado já.
Não, é que eu vi uma matéria nos últimos dias aí pra trás, eu não lembro direito, se foi no Trivela, falando que ele virou técnico. E tá gostando da carreira de técnico ainda. Não sei até que ponto é verdade. Aí vem a turma que você esqueceu de botar. O alemão volante da seleção brasileira que jogou pelo Botafogo, jogou com o Maradona no Nápoles. Você ali não conhece, ele não botou. O Bobô do Bahia também, grande artilheiro dos anos 80. Celim também não conhece, ele não botou. Os dois fizeram aniversário. E aí botou o Ryan Giggs, que ele conhece, graças ao Manchester do Beckham, que o pai dele fala que não jogava nada.
Giggs, que aconteceu como vários craques da história. Surgiu sozinho numa época, não disputou nenhuma competição importante pela seleção.
É, mas é aquela história, né? Ele ia fazer o quê também? Mesmo que tivesse mais um com ele ali, acho que não ia adiantar muito não, viu?
Enquanto o canela de vidro do Bale vai jogar Eurocopa, em tese, se não machucar, joga Eurocopa ano que vem.
Ah, mas já jogou uma, né? Não é novidade pra ele, não.
O Bale? O Bale Gales disputou eu. A Euro de 2016?
Foi semifinalista.
Ah, é. Leria.
Uai, rodou. Ainda foi quando ganhou o apelido de país de Bale? Como assim? Você tem uma memória muito, muito seletiva, velho. Muito bem. As efemérides também, Celim fez a gentileza de deixar. Aniversário da seguinte da Chape.
Agora eu lembrei que foi aquele jogo que... jogou com Portugal, que eles foram os dois times com os uniformes reservas para ajudar quem tem, acho que, daltonismo.
Exatamente. É, na verdade, não foi só esse jogo, não. Acho que teve mais. Foi uma ação que aconteceu em mais de um jogo naquela edição. A gente achou até interessante na época.
É, mas eu lembro desse semifinal que os dois jogavam com os uniformes reserva.
Exatamente. Outra coisa aqui é aniversário da tragédia da Chape, né? A gente tá gravando hoje dia 29, o acontecido faz aniversário, e coincidiu também com a semana do rebaixamento da Chape, nós vamos falar daqui a pouco também.
A gente fala dos dois, a gente fala dos dois assuntos juntos.
Sim, mas se bem que a gente pode adiantar agora do acidente, né?
Não, deixa pra lá que uma coisa tem a ver com a outra, de certa forma. Então,
neste caso, a gente volta depois. E outra coisa também que fez aniversário aqui foi a Kathleen Quadros, que foi a efeméride da primeira mulher que ganhou uma medalha de ouro em primeira mulher brasileira, né, que ganhou uma medalha de ouro em esportes individuais numa Olimpíada. Em 2008, ela foi medalha de ouro no judô, na categoria... Agora me fugiu qual era. Mas ela foi a primeira mulher que ganhou uma medalha em esportes individuais numa Olimpíada. Você vê que só em 2008 que o Brasil ganhou uma medalha em esporte individual feminino, né?
A primeira tinha sido 12 anos antes com Jaqueline e Sandra, mas era dupla no vôlei de praia.
É, você vê, a primeira geral foi em 96, com 100 anos de Olimpíada.
É.
Você vê como é que o negócio é complicado. Alguns destaques aqui também, Rodolfo. Vai começar o Mundial de Clubes de Vôlei Masculino. Será que lá o Cruzeiro vai bem?
Ah, sim. Vamos ver, porque desde o ano passado o time está passando por um processo de remontagem devido aos vários desfalques impostos pelo regulamento da CBV. E vamos ver, sempre tem expectativa, assim. O principal tá lá, que é o Marcelo Mendes. Aí vamos ver, tentar, pode ser um recomeço pro time voltar a ter regularidade nas conquistas maiores. E sempre expectativa, pelo menos esse Cruzeiro, na maioria das vezes, não tá fazendo a gente passar raiva.
Exatamente. Agora, o que eu achei ruim é que teve muita desistência nessa edição do Mundial. Acabaram que só quatro equipes vão disputar a competição. O Sada Cruzeiro, que ele está entrando como campeão sul-americano desse ano, né? Que foi, além de país sede, ele entrou como campeão sul-americano. O outro time que ia disputar acabou não entrando. O terceiro colocado do campeonato asiático, que é o Al Rayyan, veio, porque o primeiro e o segundo desistiram. O Civitanova veio como campeão da Champions. E o Zenit Kazan veio como convidado para completar, porque os outros continentes não enviaram. A competição será disputada em Betim, ao contrário da edição do ano passado, que foi na Polônia, bem reduzida.
Os outros não deu justificativa, não? Que era problema de data, tendo outras competições. Que é estranho, porque...
Geralmente, eles são convidados de todos os continentes. Na edição passada, o pessoal da América do Norte já não foi. Nem da África. E da América do Sul tinha ido só o Cruzeiro. Como a competição foi na Europa, eles convidaram 4 equipes da Europa para completar. E agora, como é no Brasil, as equipes simplesmente não quiseram viajar para jogar.
A FIB tem que ver melhor isso aí, porque tá desprestigiando a competição dela. E principalmente, bicho, em um país onde o vôlei tem história, tem público, que é o Brasil.
Exatamente.
Pegou
Eu acho
mal,
até isso. Que eles resolveram não chamar mais equipes, porque senão iam vir equipe só do Brasil.
É, mas fazer o quê?
Pois é, achei ruim isso daí. Como é que é?
É desprestigiando a competição. Exatamente. Tudo bem, de certa forma, esses times aí devem saber que eles vão ser meros figurantes. A maioria deles. Aí, sei lá, esses times aí devem ter desanimado de vir. Nós vamos ir só pra apanhar mesmo? Mas não vamos, não.
Ah, mas dependendo. Igual, há 4 anos atrás, teve quase 16 times. Tiveram que custar a fazer o negócio. Tem muita gente. Agora eu não entendi porque que essa edição tá tão luxo. Pois é. Rodolfo, a Copa Davis de tênis finalmente virou a Copa do Mundo de tênis. Eu não sei se você viu, eles mudaram o regulamento dela, né?
Teve algumas mudanças importantes.
Não, mas agora eles capricharam, porque as equipes que... Você lembra que antes era o Grupo Mundial, né?
Parecia um campeonato que tinha os níveis, tinha grupo principal, tinha um grupo inferior que disputava para disputar o principal.
Exatamente, mas a principal reclamação é que você tinha que viajar de um país para o outro e às vezes faltava data. Dessa vez eles mudaram o formato. O grupo principal, que era o que chamava Grupo Mundial antigamente, agora tem uma sede única. E o evento ocorre ao longo de uma semana, com os 18 times divididos em 6 grupos de 3, e passa os 2 melhores de cada um e vai para o mata-mata. Virou a Copa do Mundo mesmo o negócio.
Bem bolado.
E a primeira edição foi disputada na Espanha, por razões óbvias, né? Eles queriam bastante público. E a seleção espanhola fez valer o fator casa e conquistou o título com a seleção formada por Roberto Bautista Agut, Pablo Carreño Busta, Marcel Gagnoles, Feliciano Lopes e Rafael Nadal, que ganhou também o MVP da competição. A final, adivinha contra quem que foi?
Foi contra o suíço de Federer.
Muito engano seu. A decisão foi contra o Canadá. A seleção do Canadá apareceu nessa final de uma forma que eu não sei explicar como que eles foram parar na final. Mas chegaram e perderam para a Espanha na final de 2-0. Perderam porque agora viram melhor de 3. Se você vence as 2 partidas de simples, você já elimina o confronto. Agora, se você vencer uma e o outro vencer a outra, você resolve no jogo de duplas. Nesse caso, a Espanha ganhou as 2 logo de cara e ficou com o título. Mas que
acabou
é curioso.
Acabou com a graça, é uma final de duplos.
Hã?
Acabou com a graça de uma possível final de duplos para decidir o treco.
Exatamente. Mas com isso, o Nadal, se eu não me engano, é o quarto título da Copa Davis, quarto ou quinto que ele conquista da Copa Davis. Ele já é o segundo jogador com o maior número de conquistas na história da competição. Só para passar aqui, a campanha da Espanha na fase de grupos venceu a Rússia por 2-1 e venceu a Croácia por 3-0, que na fase de grupos é obrigado a jogar os 3 jogos. E até porque você pode usar o reserva, não precisou usar o Nadal nessa aqui. E aí nas quartas de final, aí o tempo ficou sério, 2-1 contra a Argentina, na semifinal 2-1 contra a Grã-Bretanha. E na disputa da final, essa teta que foi aí a equipe do Canadá. Eu acho que
O Canadá fez aquela velha função que a gente fala de uma equipe pior que consegue por alguma coisa eliminar melhor, aí chega na final e entrega a rapadura.
Pois é. Eu olhei assim, gente, como que o Canadá foi aparecer para fazer a final desse tempo. Mas enfim, acontece. Outra curiosidade do tênis foi batido o recorde de público o recorde de público histórico de uma partida de tênis essas turnês de exibição que de vez em quando o pessoal inventa. O Federer foi jogar no México contra o Alexander Zverev, venceu ele por 2-1. E 42.517 pessoas assistiram a partida na Praça dos Touros, na Cidade do México, o que fez desse jogo o maior público da história do tênis, superando o confronto entre Serena Williams e Kim Clijsters em 2010, no estádio de futebol lá em Bruxelas, quando 35.681 pessoas assistiram. Essas duas partidas são os dois recordes de público gerais. O outro recorde é da Batalha dos Sexos, que virou até filme depois, que é da década de 80.
Quanto que foi?
Acho que era 20 e poucas mil pessoas. Agora romperam a barreira dos 30 mil e essas são as duas novas marcas. A desse jogo do Federer e a do jogo da Kim Clijsters. Claro, sim.
Ah, eu acho bom esse tipo de coisa, pô.
Eu dá também acho, não acho ruim. Dá uma
diferente, atrai mais gente, que nem quando o vôlei jogou no Maracanã no Brasil em 80. É bom pegar esses lugares grandes, fazer esses trecos, fazer essas coisas assim diferentes. Dá uma dimensão maior para esportes, pô.
Muito bem, seguindo aqui, o chilenão acabou, Rodolfo. 6 rodadas do fim, eles decretaram a Universidade Católica campeã, porque ela era líder, e resolveram que não adianta, não vão fazer as rodadas finais, que não está tendo como. O campeonato chileno foi encerrado por causa da instabilidade política da partida. Eles até tentaram voltar, o Cobresal venceu a União Espanhola por 3-2, lá no norte do Chile, mas no único jogo que chegou a ser realizado em Santiago, União La Calera e Deportes Iquique no Bicentenário de La Florida foi interrompido aos 22 minutos de jogo por causa de invasão da torcida organizada do Colo-Colo. E aí, cara, eles acharam melhor, o povo vai protestar mesmo, o pau tá quebrando, vamos acabar o campeonato. Se fosse aqui no Brasil, não tava acontecendo nada. Tendo jogo do avô.
O Chile é um país assim, é até contraditório, porque o Chile ele chegou a ser classificado como um país desenvolvido no continente, o único país desenvolvido por causa do PIB per capita e outras questões de condições de vida. Aí agora estourou esse problema lá, que envolve fatores de disputas políticas, de algumas coisas que se arrastam ainda desde o final da ditadura Pinochet. E não tem jeito, diante da realmente da não possibilidade de garantia de que o evento, de que os jogos pudessem ser realizados com segurança, é o que restou, infelizmente.
Tem que acabar. Não dá para seguir com o campeonato sem ter segurança. Falar em campeonato, Rodolfo, chegamos ao campeonato brasileiro e temos um time para a história, o Flamengo conseguiu ganhar. A gente vai falar mais da Libertadores depois, a gente vai falar do brasileiro primeiro. Mas o Flamengo conseguiu um tempo que ninguém vai fazer de novo, que é ganhar a Libertadores no sábado e o Brasileirão no domingo. Eu acho que isso não vai acontecer nunca mais.
É assim, eu acho que nunca, nem na história do futebol, um time conseguiu ganhar dois torneios de grande porte em um espaço de tempo tão curto.
Eu realmente acho que não tem como isso acontecer.
Não, coisas do padrão brasileiro. Por isso que eu falo, o Brasil tem hora que é uma reversal russa ambulante. Pra acontecer esse tipo de coisa.
Tem que estudar mesmo, a CBF consegue, velho. Quando você acha que eles não vão conseguir piorar nada, eles deixa eles pensar 10 minutos pra vocês verem se eles não vão conseguir.
Cara, mas assim, foi a conquista de título mais sem graça da história do Campeonato Brasileiro, porque o brasileiro, a conquista do brasileiro acabou eclipsada pelo Libertadores do dia anterior.
Exatamente, mas pra torcida, o único quem não vai reclamar é só a torcida do Flamengo, né? Pra eles tava ótimo.
Pra eles é ótimo, histórico. É igual falou assim: o Flamengo igualou o Santos de Pelé. Como time, o Santos em 62, 63. Não, 61, 62 ou 62, 63?
O quê?
Que o Santos foi campeão. 62. Aí, ó. Presta atenção, bicho. O Santos Pelé, que é considerado um dos melhores times da história, o Flamengo igualou eles no sentido de ganhar no mesmo ano o principal campeonato nacional e a Libertadores. E pode igualar mais ainda se ganhar o Mundial no final do ano. Ou seja, é um feito notável, por mais que a gente fique de saco cheio com a imprensa baba-ovo e outras coisas, mas e principalmente pelo que aconteceu no jogo de quarta-feira, esse time do Flamengo é desproporcional, bicho.
O Flamengo, ele chegou na. Ele bateu o recorde de pontuação, faltando 3 rodadas. Ele vai continuar batendo, vai aumentar esse recorde. Então, um negócio absurdo esse Flamengo.
Não, ele já tem o recorde de pontos com 20 times, já tem o recorde de gols marcados. E se não perder até o final do campeonato, também de menos derrotas.
É, o que perdeu menos, perdeu 4, né?
É, e eles estão com 3.
É. Curioso.
Mas assim, falando assim de uma falando, a gente teve. Você vai falar dos resultados das duas rodadas? Do final
do campeonato? Vou dar uma passada neles aqui.
É, vamos passar os resultados primeiro e depois a gente fala as conclusões.
O 4x4 já tinha rolado antecipado, que foi a razão dessa bizarrice, né? É. Aí o Santos enfiou 4x1 no Cruzeiro, o Atlético do Paraná 1x0 no Atlético Mineiro, o Grêmio 2x1 no Palmeiras, Goiás 4x3 no Bahia, Botafogo 1x0 no Corinthians, Inter e Fortaleza 2x2, Ceará e São Paulo 1x1, Chape 1x0 no Avaí, Fluminense 1x0 no CSA. Aí abrimos o meio de semana, o Goiás ganhou do Inter de 2x1, o Botafogo fez 1x0 na Chape, Bahia e Galo 1x1, Corinthians 3x0 no Avaí, Flamengo, festa do título 4x1 no Ceará, Atlético do Paranaense 2x0 no Grêmio, Fluminense 1, Palmeiras 0, São Paulo 1, Vasco 0, Fortaleza 2x1 no Santos e CSA 1, Cruzeiro 0. Com isso, na ficha de cima do campeonato, o Flamengo já tem o título, 84 pontos. Depois Santos e Palmeiras com 68, Grêmio com 59, Atlético Paranaense com 59, São Paulo com 57, Corinthians 53, Inter 51, Goiás 49, Fortaleza 46, Bahia 45, Vasco 44, Botafogo e Atlético 42. Fluminense 41, Ceará 37, zona de rebaixamento, Cruzeiro com 36, CSA com 32, Chapecoense com 28 e Avaí com 18. Briga mesmo vai ser só pelo rebaixamento, é ou não
é,
Rodrigo?
É assim, como diz, fazendo análise rápida de cima a baixo da tabela. Flamengo. O que mais me impressionou no Flamengo, bicho, foi o jogo contra o Ceará.
Exatamente.
Presta atenção, bicho. Os caras ficaram 2 dias enchendo tonel, só fazendo bagunça. Jogaram no sábado, ficaram 2 dias fazendo bagunça. Eles deviam ter entrado no jogo de quarta-feira até com álcool no sangue ainda. E aí não, depois de um primeiro... Fala.
Não tiveram esforço nenhum para ganhar quando quiseram ganhar.
É assim, o Ceará de maneira milagrosa conseguiu virar o primeiro tempo ganhando. Aí Dirção quis puxar o time para trás já no intervalo.
Mas aí eu já acho que era ele fazendo serviço para nós, viu? Aí eu já acho que foi o lado torcedor do cara que falou mais alto.
Cara, foi impressionante isso. O Flamengo, no segundo tempo, parece que o Jesus deve ter puxado a orelha dele e falou assim, ó, tira um pouco, vocês usaram o primeiro tempo pra exalar o álcool, porque tava aí, vamos jogar o segundo tempo sério. E foi fazendo um gol atrás do outro, Bruno Henrique, monstro. Eu fico assim, hoje eu fico desanimado que o Cruzeiro não conseguiu contratar ele, que assim, tá jogando absurdos. É igual, tem gente que não concorda comigo. Eu falo que no time do Flamengo, o reserva do Gabigol é o Bruno Henrique. Os dois jogam juntos porque não tem como um ser reserva do outro. O Gabigol tem 22 gols, o Bruno Henrique 21. Os dois juntos tem mais gol que mais da metade dos times do Campeonato Brasileiro.
Exatamente.
E assim, quando a gente fala da Libertadores, a gente vai amarrar mais conclusões acerca do Flamengo. Aí, Santos e Palmeiras já estão na Libertadores direto. Já vão ficar direto, vão ficar assim, jogando quando quer, igual o Palmeiras meteu os reservas contra o Fluminense.
Exatamente.
O Grêmio, que vem claramente se recuperando depois da eliminação da Copa do Brasil, só perdeu pro Atlético Paranaense e pro Flamengo, ou seja, só perdeu pra campeão. Os outros tudo mandou taca. Vai conseguir, até por causa do título do Flamengo Libertadores, já tá com a vaga na fase de grupos encaminhada. Esse São Paulo que balangando, pelo menos, como disse, tomou um gol de empate do Ceará, os 50 do segundo tempo. Conseguiu ganhar ontem do Vasco. Devem ser esses 5 mesmo que vão ficar direto,
né?
Na Libertadores, junto com o Atlético Paranaense, que está surpreendendo a todos. Que desde que ganhou a Copa do Brasil, acho que eles só perderam um ou dois jogos.
Perdeu o Flamengo.
Perdeu o Flamengo e empatou com o Cruzeiro. A gente conseguiu empatar com eles, mas absurdo foi isso. E lá na Arena da Baixada, eles estão jogando sério, estão dedicando, até porque eu acho que esse interino do Atlético Paranaense, ele tá botando o time pra jogar porque ele quer ser efetivado. Não lembro qual que é o nome do atual treinador do Atlético Paranaense, que é do Sub-19. O Corinthians melhorou. O Corinthians melhorou, deve conseguir a vaga na pré-Libertadores. E o Inter, bicho, o Inter tá louco pra entregar rapadura, bicho. O Inter, 2 jogos em casa, empatou um e perdeu o outro, perdeu o que acabou virando agora, confronto direto com o Goiás. Esse Goiás tá querendo.
O Goiás tá chegando e o Inter que não abre o olho, viu?
Não, o Goiás já tá só 2 pontos. E pois agora o Inter deve fazer 2 jogos fora, porque jogou 2 em casa.
O que mais me incomoda é que nenhum dos dois vai jogar com o Ceará, velho, infelizmente.
Vai ter que botar as barbas de molho. Assim, eu acho que é assim, além do rebaixamento, a única disputa mesmo que tá aberta é essa última vaga na pré-Libertadores entre Inter e Goiás, que o Inter fez um esforço épico pra ter ainda. Tá em disputa.
Tá conseguindo, viu?
É. Os outros descendo, o Fortaleza. Aí eu falei assim, o Fortaleza tá salvo. Ah, tá. É, o Vasco tá salvo. O
Rogério sempre voltou a tempo.
É. O Vasco tá salvo. É, o Botafogo e o Atlético estão praticamente salvos. Esse Botafogo, bicho, que tava jogando um futebol horroroso, conseguiu ganhar. A diferença é essa. Por que que o Cruzeiro tá nessa cortação de pré? Porque o Cruzeiro não tá fazendo a parte dele. O Botafogo conseguiu ganhar do Corinthians e ganhou do Chapecoense. Jogando mal, mas ganhou.
Passou até
o Atlético.
Qualquer um que ganhasse duas partidas ia chegar nele, mas o que eu ia falar do Botafogo é que o Botafogo tá jogando como time que não quer cair. O Botafogo, depois daquele jogo que o Cruzeiro derrotou ele lá, o Botafogo daquele dia pra frente, pelo menos, ele tá tentando.
É. Aí o Fluminense também fez a parte dele, já tá com o salvamento encaminhado. E agora é a última disputa. A disputa que tá em aberto. Que o CSA ganhou ontem, mas foi assim. Aquele último suspiro do moribundo. Não vai, não tem chance de salvar. Pelo menos eu acho que não salva. Ele pode até cair agora, esse final de semana. É Cruzeiro-Ceará. Um dos dois vai cair. É, as únicas duas definições do Campeonato Brasileiro nas últimas três rodadas. É quem vai o último classificado da pré-Libertadores, Internacional ou Goiás, e quem o quarto rebaixado, que pode ser Ceará ou Cruzeiro, que pode se definir tanto para um quanto para outro antes da última rodada.
Eu já tenho para mim que vai ser antes da última rodada, Rodolfo.
Tanto isso, o pior de tudo é isso, essa questão.
Eu tenho pra mim que vai ser antes, infelizmente.
A famosa loucura brasileira. O Ceará demite Adilson Batista, aí pega Argel do CSA. Aí o Cruzeiro demite Abel Braga, traz Adilson Batista pra cá. Pra fechar o ciclo, só faltou Abel Braga aí pro CSA, mas isso não vai acontecer.
Oh, mas esse ano, eu acho que a gente pode até fazer depois uma matéria sobre isso. Foi um dos anos, assim, old school total da troca de técnicos aqui no Brasil. O que parecia nos anos 90, o cara começava a jogar num time, começava a treinar um time, no meio do campeonato ele ia para outro, depois pulava para um terceiro, e no final do campeonato ele estava no time que ele começou.
Né? Esse ano eu acho que só sobrou o Renato Gaúcho e o Jorge Sampaoli. Acho que só os dois.
É, provavelmente foi só eles mesmo.
É só eles, o resto.
Não, o Roger Machado.
O Roger acho que tá desde o início do campeonato, mas não desde o início do ano, se eu não estou enganado.
Ah, não, tá. Não, eu não tenho certeza.
Mas eu acho que ele não tá desde o início do ano. Mas assim, tratando de campeonato brasileiro, então, é o Renato Gaúcho e o Sampaoli, que estão desde o início do ano, e o Roger Machado, que assumiu no meio do ano, mas que tá o campeonato inteiro. Só os três, o resto. E pior de tudo, bicho, é que é uma coisa meio inexplicável essa questão de troca de técnico, que alguma coisa acontece.
Ô Rodolfo, não adianta chorar não, cara. Nós já caímos,
velho. E é com essa frase impactante que o senhor Glauber Maia entra aqui na nossa gravação de hoje.
Qual é, senhores? Tudo bem com vocês? Gente, eu descobri da pior maneira possível que tem 1 bilhão de advogados aqui no condomínio. Jesus amado, que povo que rende a conversa. Meu Deus do céu. E é um tal de citar artigo e não sei das quantas, meu Deus.
Boa sorte, viu, cara?
É.
É. Mas você achou que você tava era no plenário do STF?
Boa, muito pior. Cheio de Dias Toffoli lá. Mas enfim, voltemos ao assunto.
Estamos falando sobre a troca de técnicos ainda, porque a gente vai chegar no Cruzeiro agora.
É, esperamos Vossa Senhoria explanar sua indignação, como eu também irei explanar daqui a pouco.
Não, pode mandar ver isso, agora a gente quer te ouvir.
Mas sobre a respeito do quê? Da troca de técnicos?
Ou do... primeiro isso.
Pra mim, moral, né? Porque é no mínimo esquisito o Adilson Batista fazer uma cagada gigantesca no jogo contra o Flamengo e dois dias depois pingar no Cruzeiro. O Argel ganhar do Cruzeiro pelo CSA. Mas no limite eu tava cumprindo o serviço dele, mas enfim. Pra depois ir pro Ceará, no mínimo imoral. Acho que tinha que ter uma regra de troca de técnico igual tem de jogador, até pra evitar umas aberrações, tipo o Cruzeiro tá no quarto técnico no Campeonato Brasileiro. Isso é inadmissível.
É surreal isso.
Independentemente de como isso se deu, não tem possibilidade disso ter sido uma escolha certa.
Pois é. Eu também penso mesmo.
Que o Cruzeiro fez, porque... existem maneiras erradas e existe a maneira que o Cruzeiro fez, né? Que foi errada pra cacete. Ali.
Agora vamos falar sobre o Cruzeiro. Agora tá liberado.
Ah, mas vocês já falaram da segunda divisão? Ou nós vamos...
Não, nós começamos pela Série A, que a gente vai cair mesmo, então...
Então é aquele negócio, né? Assim, eu penso que esse resultado de ontem, essa derrota pro CSA, rebaixou o Cruzeiro. Eu acho que matematicamente ainda é possível. Se a gente for parar para pensar assim, né, pingar o alienígena aqui agora, a gente explicar a situação para ele, ele vai achar que não é uma tarefa muito inglória. A gente está um ponto atrás do Ceará, com três rodadas pela frente, é absolutamente possível. Mas vendo como que o time está jogando, o que que o time está rendendo, é impensável imaginar que o Cruzeiro vai fazer pelo menos 2 pontos a mais para o Ceará daqui até no final do campeonato. Não que o Ceará vai fazer muitos pontos, mas o Cruzeiro vai fazer menos ainda. Essa aqui é a nossa realidade, infelizmente. Eu já passei da parte do ódio, né? Já estou na parte da aceitação, já por incrível que pareça. Já tem um tempo já que eu estou aceitando o Cruzeiro cair, e isso deu aquelas 2 vitórias contra São Paulo e Corinthians, acendeu uma esperança ali, mas logo depois, aquela sequência de empates ali, eu já vi que a coisa ia pro brejo, que não ia ter jeito. E é isso. Mas o que mais me deixa triste, assim, óbvio que o Cruzeiro cair, né? Fico muito chateado, muito, muito triste com isso, mas isso é coisa do jogo. No esporte, ganhar ou perder é inerente da atividade, acontece. O que mais me entristece é a forma como o Cruzeiro está caindo. Porque, assim, o Cruzeiro não seguiu a cartilha do rebaixamento. O Cruzeiro lançou uma edição revista e ampliada da cartilha do rebaixamento. Sabe, assim, cumpriu os requisitos de maneira vexatória em todos os aspectos, com salários atrasados, falência financeira do clube. Não tem direção, não tem quem cobra, não tem ninguém para ser cobrado. Não tem
uma zona
completa entre diretoria, jogadores, as várias comissões técnicas que passaram. Assim, hoje a gente lembra com uma certa saudade do tempo do Roger Ceni, mas também não eram só flores naquele momento. Tinha muitos problemas acontecendo ali também.
Exatamente.
Sabe assim, desde dirigentes que deveriam estar presos, que misteriosamente, depois que foi feito um grande acordo no Cruzeiro, não se fala mais nada de investigação, de que pé que tá isso. Até, assim, as bobeiras mais monstruosas, assim, não exatamente em relação ao jogo de ontem, mas, por exemplo, empate com a Chapecoense, por exemplo. O jogo ali foi uma bobeira sem tamanho. No último lance do jogo, tomar o gol, empate contra o próprio CSA no primeiro turno. Assim, é bobeira de time que vai cair para a segunda divisão, sabe?
Hoje, Fortaleza.
Exato, sabe? Isso é coisa. Enquanto o Fortaleza passou o jogo inteiro martelando, fez o gol, no lance seguinte tomou um empate, sabe? Isso é dentro de casa. É mole de quando vai ser rebaixado.
E outro, contra o Fluminense no lance do gol, o Robinho deixa o pé na cara do jogador do Fluminense.
Sabe, assim, coisas que hoje, no ponto que tá, a gente vê que foram sinais que foram sendo dados ao longo do campeonato. E, assim, muita gente enxergou, muita gente não quis enxergar, muita gente preferiu, enxergou, mas fingiu de bobo, por várias maneiras, várias formas, mas chegou nisso aí. O fato é que, infelizmente, o Cruzeiro escapar hoje tem que ser um milagre, tem que acontecer uma mudança muito drástica de hoje até segunda-feira para o jogo contra o Vasco. Eu não acho que isso vai acontecer. Acho que o Abel não era o técnico ideal para o Cruzeiro. Eu acho que o técnico ideal para o Cruzeiro seria o Rogério Ceni. Eu acho que ele teria escapado, porque o Rogério Ceni barrou justamente os jogadores que são parte importantíssima disso que o Cruzeiro está vivendo hoje. Não acho que a gente estaria voando baixo no campeonato, mas também não ia estar nessa posição que a gente está hoje. No caso da manutenção do Rogério Ceni, mas fizeram uma analogia muito boa que eu concordo plenamente. Fizeram os exames e detectaram o câncer. Em vez de tratar o câncer, trocaram um doutor.
Exatamente.
Na prática, o câncer está lá matando do mesmo jeito.
Boa comparação.
Com o Rogério Ceni no Cruzeiro. Na verdade, não com o Rogério Ceni, né? Porque qualquer técnico que estivesse ali barrando, Thiago Neves, Fred, Edilson, Robinho e Companhia Limitada, estaria fazendo o certo que, por mais que a diretoria do Cruzeiro, que o Cruzeiro enquanto instituição esteja completamente errado em atrasar salário, não cumprir com a sua obrigação, que é o mínimo que tem que fazer, assim, meu pai sempre me ensinou, a gente não é obrigado a cumprir, aliás, a gente não é obrigado a tratar, mas tratou é obrigado a cumprir, né? E você não estava cumprindo com a parte dele, então isso é um fato. Mas mesmo assim, existem certas coisas que foram feitas pelos jogadores que não são certas em hipótese alguma, principalmente porque tem muita gente que o salário contado depende do salário astronômico do jogador. Por exemplo, o salário mínimo pago em dia do cara que corta grama na troca da Raposa 2 dependia do milionário Thiago Neves acertar aquele pênalti ontem. E há fortes indícios de que o Thiago Neves errou o pênalti de propósito.
Então, exatamente.
E isso é o máximo do máximo do máximo, sabe? Assim, é a coisa máxima, errar um pênalti de propósito. Não vou aqui afirmar que aconteceu isso. Prefiro até acreditar que não, porque ele é o cúmulo do antiprofissionalismo. Mas pode ter acontecido por motivos vários. A gente sabe que o Thiago Neves não é exatamente o melhor caráter do mundo. E de o que faz com a própria esposa, né? Assim,
pois é.
Então é isso. Basicamente é isso. Uma série de problemas em todas as instâncias do clube inteiro, desde a diretoria, do Conselho Deliberativo, até da própria torcida também, que foi muito leniente com certas atividades. Eu, inclusive, me incluo nessa aí. Muito leniente com certas atividades que estavam levando o Cruzeiro para um poço sem fundo. E hoje nós estamos aqui perto do fundo do poço, e tomara que seja perto do fundo do poço, porque assim, a tendência é negra para o futuro.
Tudo que o Glauber falou tá certo, concordo com gênero, número e grau. Só que, igual eu falo, essa sequência de erros, eu falo que ela começou ano passado, que foi entrar nessa pilha de manter elenco de medalhão, salário alto, esse tipo de coisa assim. Isso foi roendo a estrutura financeira do clube. O Cruzeiro, que sempre era tratado antes da administração Gilvan como um cara, um time que era bom credor, que sempre pagava seus salários em dia, que sempre prezava por uma situação financeira equilibrada, principalmente com o Zezé Perrella, que era perito na arte de comprar jogadores baratos e vendê-los por um bom dinheiro depois.
Que a gente reclamava que vendia, mas tinha um motivo para vender naquela época, né?
Eu pego dois exemplos destacantes, que Fábio Júnior e Marcelo Moreno, que eram caras que vieram a troco de banana e foram vendidos por muito dinheiro. A gente chiava, mas isso ajudava a manter o equilíbrio financeiro do clube. O Cruzeiro sempre briscava alguma coisa, somente nos anos 90 e nos anos 2000, foi a época de ouro do Cruzeiro, com essa metodologia, que tem seus prós e seus contras, mas ajudava a manter o time financeiramente equilibrado, tanto que o Cruzeiro, por exemplo, tem dois centros de treinamento. Tem a Toca 1, que hoje é da base, e a Toca 2.
Não aí tem estádio próprio. A sede administrativa é um baita prédio numa área importante de Belo Horizonte, né? Aquilo ali não foi barato construir aquela sede administrativa.
Exatamente.
O Cruzeiro, ao longo dos anos, sendo saudável financeiramente, conseguiu construir um patrimônio considerável. Ninguém falava de salário atrasado no Cruzeiro. Aí só que essa política começou com o Gilvan e depois foi ampliada pelo Wagner, começou a roer as finanças do Cruzeiro. E principalmente de 2017 para cá, o Cruzeiro tinha que depender de título para manter o elenco. Como ganhou a Copa Brasil 2017 e principalmente a do ano passado, esses dinheiros que entraram, ao invés de ir saneando as contas do clube, que já estavam começando a deteriorar, você pode ver que a maioria das dívidas que estão na FIFA são de 2015.
De 2015 pra cá. Estão lá, né? As novas nem chegaram ainda.
As novas nem chegaram, tem isso. Mas aí o que acontece? É igual a gente falou, ao invés de ir saneando o clube, desde quando ganhou a Copa do Brasil de 2017, não, preferiu ir aplicando, assim. Futebolisticamente, foi bom que a gente ganhou uma Copa do Brasil, mais uma Copa do Brasil ano passado. Só que quando você vê, por exemplo, o caso do Flamengo, por exemplo, o Flamengo fez um planejamento de longo prazo. O Flamengo ficou seis temporadas investindo pouco. Mas o que o Flamengo fazendo? O Flamengo foi reestruturando financeiramente o clube. O Eduardo Bandeira de Mello chegou e parou. Não, chega. Tudo isso que vocês estão fazendo aí, enrolando pagar governo, arrastando essas dívidas para a justiça, isso não resolve nunca. Isso está só atrapalhando financeiramente o Flamengo. Ele contratou a Ernst Young, falou, vamos pôr ordem nisso aqui. A gente pode até não ter um desempenho futebolístico satisfatório. Eles só ganharam a Copa do Brasil em 2013...
Na cagada?
Mas aí tá refletindo agora, em 2019. Reestruturou a dívida, trouxe torcida, fez sócio de torcedor. O Flamengo fez uma série de medidas que fez efeito agora. Que, igual eu falei com o Brunão, Glauber, o Flamengo igualou o Santos de Pelé. Ganhou o principal campeonato nacional e Libertadores no mesmo ano. E pode, talvez, igualar no fim do ano se ganhar o Mundial.
E é uma coisa consistente, né? É uma coisa que a gente vê que não vai acabar da noite pro dia, assim, né? No ano que vem o Flamengo vai estar aí, firme e forte no disputando o Campeonato Brasileiro à Vera, disputando o Libertadores à Vera. Ele pode ser bicampeão de tudo nisso no ano que vem. Não é uma coisa casuística, não brotou um time enorme, assim.
É igual assim, e não tem nenhum mecenas, nenhum financiado por trás, igual no caso do Palmeiras.
Não tem ninguém brincando de FIFA Menezes, né? É uma coisa consistente. Por mais que a gente saiba que existe um favorecimento financeiro, porque paga-se muito mais pro Flamengo que pros outros, tem um trabalho sério ali. Com trabalho sério, dá para fazer perfeito. Olha o Atlético Paranaense aí. O Atlético Paranaense que recebe muito menos que o Cruzeiro. Mas não faz loucura, tá tudo certinho, tem lá o treinamento bom deles, tem um estádio próprio muito bom lá, tem uma infraestrutura para fazer as coisas acontecerem e tal. Tá aí, firme e forte, disputando de igual para igual os títulos, dando orgulho para sua torcida, etc. e tal. Enfim.
E o Cruzeiro, infelizmente, tomou o caminho inverso.
Exato.
Gastou demais, endividou-se. Aí chegou agora em 2019, o auge dos salários altos. Porque o Cruzeiro, ô Glauber, você esqueceu de citar uma coisa: o Cruzeiro nos últimos anos vai ser o primeiro time grande que vai cair com um elenco bom.
Com elenco bom, elenco caro e no ponto de mudança do regulamento de mudança de divisão de televisão, né? Que é inclusive um dos desesperos do. E eu tô muito desesperado por causa disso. O Cruzeiro já adiantou cota de televisão da primeira divisão. E vai ter que devolver esse cara. Aí é muito dinheiro. É coisa assim, da ordem de 70 e tantos milhões que o Cruzeiro vai ter que devolver pra Globo pro Cruzeiro cair. Sabe? Sei lá, devolver de 10 dinheiro.
Que é um agravante terrível. Que é um agravante terrível essa questão aí. Agora a gente tá nessa situação. Vai cair com um elenco caro, com um elenco de salário de 1.400.000, 500.000.
Vai cair a situação do Cruzeiro, assim, a gente vai cair com um elenco caro, com uma grana muito reduzida para quem cair para o ano que vem. Provavelmente a gente vai começar o campeonato com menos pontos. A gente deve ser proibido de contratar jogadores, com punição de ter contratado no Interpacto, ter dado cano. Isso, igual eu falei, das dívidas velhas. As dívidas novas ainda não chegaram na FIFA ainda. Então, as punições tendem a piorar. Então, assim, é realmente periclitante a situação do Cruzeiro, em vários aspectos.
Aí, falando sobre ontem, porque assim como você, eu também estava lá. Eu vi tudo na minha frente. Não sei se você
também.
Ô, bicho, pior de tudo, eu saí daqui de Sete Lagoas, tomei chuva a viagem inteira, na ida e na volta, foi eu, o Renan e o Renato.
Renato, acabou, tô pra Caipira.
Pegamos o trânsito do cão na hora que a gente chegou lá na Carlos Luz, que a gente não conseguiu sair cedo aqui, porque choveu forte quando a gente ia sair. Pra chegar, fazer esse esforço todo, pra ver aquilo que a gente viu ontem, senhor. O time do Cruzeiro parece um catado, que nem o Carille falou do time do Corinthians, se aplica ao Cruzeiro, parece que é um catado. Um time medroso, um time que não tem medo. Pedro Rocha é o cara habilidoso que não dribla ninguém. Fica cruzando 1.500 bolas na área pra ganhar uma em cima do goleiro. O senhor Thiago Neves, ele fez um papel vergonhoso após errar o pênalti. Porque eu vi, eu tava, não sei onde é que você tava, Glauber. Você tava no setor próximo que teve a confusão da marca azul?
Foi, tava na maré.
Você tava no portão Z, tava no portão C?
É.
Então a gente tava no mesmo lugar do estádio e não se encontrou. Eu vi tudo, tava tudo na minha frente. O gol do CSA, o pênalti perdido e o quebra-pau da Mafia Azul.
Foi tudo daquele lado ali.
Interior. Foi tudo lá. O Thiago Neves, o senhor Thiago Neves, ele não pode mais jogar pelo Cruzeiro. Porque o que ele fez ontem, após o pênalti perdido, foi vergonhoso. Ele se escondeu. Ele se escondeu, ficou quase uns 15 minutos sem nem tocar na bola. Se a bola tava na beirada do campo, ele tava correndo na outra. A bola deve ficar uns quase 10 minutos sem o Thiago Neves ter dado um toque na bola. Que é isso? O cara ganha. Tudo bem, tá com salários atrasados, ele tá com um problema pessoal aí na família dele, cada um sabe dos seus problemas. Mas um cara como ele, um cara velho de guerra no futebol, fazer o que ele fez ontem, se esconder, se omitiu. Não sei se você ficou com a mesma impressão que eu, mas o que eu vi, ele ficou quase uns 10 minutos sem tocar na bola. O time precisando de ganhar o jogo e ele fez esse papel ridículo. Igual você falou agora, o Cruzeiro vai cair com honra e louvor com esse, com esse detalhe ainda maior. De que, ao contrário da maioria dos outros times que caíram, pelo menos na história recente, que tinham elencos ruins, o Cruzeiro vai cair com um elenco que foi, com a maioria deles, ganhou dois títulos nacionais há 2 anos atrás. E, assim, sempre vai esperar um milagre. Não acabou ainda. Efetivamente não acabou, apesar de que, como você falou, eu acho que o time caiu ontem. Um time que... O lanterna do campeonato, o Avaí. O Avaí, em 10 jogos, perdeu 9 e empatou 1. Todo mundo bateu no Avaí, menos nós.
Tá, gente, aqui eu sei que é uma situação complexa, que o tenta feio, mas nós vamos ter que seguir com a pauta.
Tá, vamos encerrar. 30 segundos para encerrar. Mas é isso. Vamos esperar para ver. Não sei o que Cadiz Batista vai conseguir fazer, se ele vai mudar, colocar alguém da base ou alguma outra coisa assim. E vamos ver o que acontece. A gente pode chegar aqui semana que vem, na próxima gravação, ter acontecido um milagre, o time tá salvo do rebaixamento. Ou então já vamos começar o fundo musical com uma marcha fúnebre semana que vem. Vamos esperar para ver.
Bom, acho que não tem mais o que dizer a respeito, né? Eu queria destacar que a Série B, fazer só um apanhado rápido, o rebaixamento já está resolvido, porque o Figueirense empatou e rebaixou Criciúma, Londrina, São Bento e Vila Nova numa mãozada só. E a disputa pelo acesso, o América tomou a 4ª posição do Atlético Goianiense no desempate, né? Porque venceu na última rodada enquanto o time de Goiás empatou. E agora o Atlético Goiás vai enfrentar o Sport fora de casa, o América pega o São Bento em casa, e o América tem uma chance gigantesca de se garantir na primeira divisão. O Curitiba está com...
O Goianiense vai jogar em casa, quem vai jogar fora é o Curitiba.
Ah, isso mesmo. O Curitiba vai enfrentar o Vitória. Enfim, vai ficar entre esses três aí as outras duas vagas para o acesso. Eu vou subverter aqui a pauta só para andar mais rápido, porque eu acho que a gente tem que encerrar falando do Flamengo, né? Eu acho que é o principal assunto da Libertadores.
Aí, Bruno, semana que vem, se confirmar o acesso do América mesmo, nós vamos dar um destaque para a campanha do Felipe Conceição, que numericamente será um feito, se o América confirmar o acesso, será um feito histórico.
Com certeza. O que o América fez aí, cara, não é qualquer time que vai fazer em circunstância nenhuma. Muito bem, Rodolfo. Então, vou dar uma passagem rápida aqui pelos outros pontos. Liga Futsal, estamos na final da Liga Futsal. Pato vai tentar o título contra o Magnus Futsal. A campanha da equipe do Pato foi curiosa, né? Derrotou grandes equipes do torneio nacional, né? E em sequência foi o Atlético de Erechim, Carlos Barbosa e o Jaraguá. 3 equipes com vários títulos e o Pato passou por elas para fazer a final contra o Magnus. O Magnus, por sua vez, eliminou o time do Copa Grill. Depois, eu esqueci quem ele pegou nas quartas de final e a semifinal contra o Joinville. A decisão será nos dias 1º e no dia 8 para ver quem vai ser campeão da Liga Futsal. Eu fico devendo a equipe que o Magnus tirou nas quartas de final, que eu realmente... Eu acho que foi Campo Mourão, mas eu não tenho certeza. Enfim, a NFL estamos no meio da rodada de Thanksgiving, né? Que é o dia de ação de graças. Na rodada anterior, que foi a semana 12 da NFL, não tivemos nada assim de surpreendente, a não ser o Bills meter 20 a 3 no Broncos, e de brincadeira em brincadeira, o Bills está querendo jogar os playoffs, né? Nosso amigo Emanuel Bessa até levantou essa questão hoje mais cedo no grupo. Um abraço para ele, aliás, aniversário dele.
Aniversário.
Importante lembrar. O Patriots, com 10-1, lidera a Conferência Americana. O Bills, logo depois, com 9-3, sonhando com playoffs. Os Chiefs têm 7-4. O Ravens tem 8-2. O Texans 7-4, que AFC Sul é muito ruim, velho. É um negócio que não dá pra explicar. Do outro lado, na Conferência Nacional, outra porcaria: Cowboys 6-6 e Eagles 5-6. É uma vergonha a NFC Leste. A Oeste tá 10-1 pro 49ers e 9-2 pro Seahawks. O Rams tá em terceiro. Ele estaria disputando a liderança se fosse na NFC Leste. Na NFC Norte, 8-3 para o Green Bay Packers e 8-3 também para o Vikings, enquanto na NFC Sul, 10-2 para o meu centão da massa, que vem forte aí para os playoffs. Vamos pular NBA e NBB porque, por causa do tempo, né? Semana que vem a gente volta neles. E Copa do Mundo de Futebol de Areia está sendo disputada no Paraguai, cara. Eu queria muito entender por que ela está sendo disputada no Paraguai, mas tudo bem.
Porque tem muita praia lá, mano. Cheio de praia no Paraguai. Aí eles colocaram o Mundial de Futebol lá.
Exatamente.
Nós tava comentando isso em off, Glauber.
Aí, Bruno. E assim, nem em Assunção, é em Luque que está sendo o campeonato, pelo seu governo. O grupo A, Japão e Suíça se classificaram nessa ordem, seguidos de Paraguai e Estados Unidos, que foram eliminados. O Paraguai até que fez uma campanha boa, perdeu na prorrogação para a Suíça, perdeu de pouco do Japão e venceu os Estados Unidos. O gol dos Estados Unidos foi do Leopoldo. Eu só falei isso porque eu achei curioso. O grupo B era o grupo da morte. Itália, Uruguai e Tahiti terminaram com a mesma pontuação, 6 pontos, e o México, que já foi inclusive finalista, não conseguiu nenhum ponto. No desempate, a Itália e o Uruguai avançaram pelo saldo de gols. O Uruguai se classificou graças à goleada que a Itália aplicou no Tahiti. O grupo C, Senegal e Rússia se classificaram, Bielorrússia e Emirados Árabes ficaram de fora, sendo que os Emirados Árabes conseguiram enfiar um 4-1 na Rússia, que eu não consegui entender como isso aconteceu. Mas eles ganharam de 4-1 na Rússia e a Rússia não estava classificada quando isso aconteceu. No grupo D, Brasil, 3 vitórias, passou em primeiro com 9, seguido do Portugal com 6, do Oman com 3, e da Nigéria com 0. O que o Oman tem, não sei como que o Oman tem um time de futebol de areia, mas tudo bem.
Vai areia, aí, o que mais tem lá?
É, olha isso, não tinha pensado nesse ponto. E nas quartas de final, o Japão eliminou o Uruguai 3-2, isso aí me surpreendeu, o Japão na semifinal. Portugal fez 4-2 no Senegal e vai enfrentar o Japão nas semifinais. A Itália derrotou a Suíça por 5-4 e fará uma das semifinais com a Rússia, que virou sobre o Brasil. O Brasil venceu por 3-1. A Rússia fez 3 gols no fim e eliminou o Brasil 4-3. Japão, Portugal, Itália ou Rússia vão ficar com o título. Muito bem, Europa. Teve Champions? Vocês querem fazer algum comentário sobre a Champions?
Nem fiquei sabendo que teve título.
Teve. Eu só vi os jogos de terça-feira. Nem os de quarta eu vi resultado.
A única coisa que me interessou foi o Real Madrid fez um jogo bom pela primeira vez. E só, não teve nada que me interessou aqui. Outra primeira fase chata, viu?
Fez um jogo bom e tomou um empate em 3 minutos.
Rodolfo, não dá pra ter tudo na vida.
Mas assim, já é um Real Madrid não ia passar em primeiro mesmo, porque Mesmo que ganhasse, ia ficar o PSG com 13, Real Madrid com 12, e o PSG vai ganhar na última, ia ganhar na última rodada do Galatasaray de qualquer maneira.
É. Então, o que eu queria destacar é a profusão absurda de casos de racismo, que nós até comentamos semana passada, que teve mais um punhado essa semana. Inclusive, teve uma ação muito interessante lá na Holanda, que eles colocaram os jogadores pararam de jogar quando todos os jogos chegaram a um minuto. O Ajax e Ajax, por exemplo, exatamente um minuto, eles pararam o jogo e botaram no telão que se tiver racismo, ninguém joga. E logo depois disso, no início da semana, o presidente do time do Balotelli, fugiu o nome do time agora.
Brecha.
O Brecha falou que o Balotelli está tentando se branquear. Então você vê.
Vergonhoso.
É um negócio que não faz sentido, cara. Sinceramente, não.
Tinha que rebaixar o Brecha automaticamente por causa desse vídeo.
E teve também o Lukaku também foi alvo de injúrias raciais no jogo
de
da
novo,
Inter.
Né? Não. Recentemente já tinha sido, agora tornou-se de novo. Tá assim, tá aumentando perigosamente esse tipo de atitude. Nós aqui vamos continuar toda semana falando que isso é errado e é inadmissível e
né, assim, apontando o dedo, né?
Exato.
Vamos fazer semanalmente.
Isso,
inclusive,
isso tem que acabar.
Vamos preparar um post também pro blog a respeito disso, porque o negócio é absurdo e não tem limite. Só para encerrar, a Europa, crise no Bate Borisov. Após 13 anos, o clube não foi campeão na Bielorrússia. O Dinamo de Brest encerrou a hegemonia com o título surpreendente, que a equipe nunca havia sido campeã, nem vice. E a melhor posição que tinha conseguido foi um terceiro lugar em 92, e encerrou a série de 13 títulos do Bate Borisov. Queria
aleatório.
Encerrar com isso. Hã?
Aleatório.
Totalmente.
Foi terceiro lugar em 92, é isso?
É.
Terceiro lugar no primeiro campeonato da Bielorrússia, né? Porque até então a Bielorrússia foi União Soviética.
Nem existia.
Ou seja, qual você viu o nível de aleatoriedade?
Surgiu agora e resolveu.
Bielorrússia. Esse ano, Jesus agora.
Pois é. E agora, o Flamengo é o melhor time da América. Um jogo épico, uma virada de 2-1 sobre o River Plate. E tá difícil achar defeito nesse time do Flamengo, viu?
Semana odiosa no futebol. Não basta o Cruzeiro me aprontar. Isso ainda tem que ver o Flamengo ser campeão duas vezes em menos de 24 horas.
Conquistou quase todos os títulos que o Atlético conquistou na carreira, na história do time.
O pessoal tá zoando que o Atlético foi campeão brasileiro em 71 e campeão da Libertadores em 2013. Ou seja, demorou 42 anos pra fazer isso. O Flamengo ganhou em 24 horas. O que o Atlético demorou 42 anos para fazer.
É, igual, a gente acabou que até eu adiantei parte do assunto na hora de falando do Cruzeiro sobre o Flamengo. É, primeiro falar do jogo, propriamente dito, que do meu ver, o River Plate, depois que fez o gol, baixou um manobol nele, só que um manobol mais bem elaborado. Porque o River deu uma espécie de nó tático no Flamengo durante o jogo quase todo. Se você olhar, o Flamengo não chegou com muito perigo o primeiro gol do Gabigol.
Até o empate, o Flamengo tinha tido uma chance mais clara de gol.
Exatamente.
Mas o River se explica.
Aí o Prato perdeu a bola.
Não, mas o pessoal tava jogando a culpa no Prato, mas não foi só isso. O que originou o gol de empate do Flamengo foi que o Bruno Henrique conseguiu ter o estalo, ele, o Arrascaeta e o Gabigol, que eles não tiveram o resto do jogo inteiro.
Não, mas eu acho que tem mais fatores.
O Prato perdeu a bola. O Prato perdeu a bola lá atrás, perdeu. Só que eu, vendo a sequência do lance, deu tempo da defesa do River se postar novamente no modo é, defensivo.
A movimentação dos atacantes quebrou o posicionamento da defesa do River. Eles se remontaram ali, mas como movimentou todo mundo, cada um foi para um lado diferente, tanto que assim, cada um atacou por um lado que não tinha atacado antes no jogo. Aí desmontou a defesa do River todo de novo, assim, bagunçou o negócio.
É por isso que a gente fala que quando você tem um time treinado, o time estando bem treinado, e abre uma fresta, igual abriu a fresta lá, conseguiu aproveitar. Bruno Henrique não tinha feito nada, conseguiu tocar pro Arrascaeta, que tinha sido nulo até aquele lance.
O único toque na bola do Arrascaeta no jogo inteiro foi aquela assistência pro Gabigol.
Porque no segundo gol também foi o balão, foi dele também, o passo lá pra frente. Mas concluindo o lance do primeiro gol, a fresta que o River Plate deu, o Flamengo conseguiu aproveitar. Bruno Henrique quebrou a defesa, Arrascaeta acertou no meio, e o Gabigol fez o melhor, fez, saiu da marcação, botou pra dentro. Aí, bicho, foi aquele efeito semelhante ao do Real e Atlético de Madrid na Champions de 2014.
Aí desmoronou a defesa.
Desmoronou. Aí sentiu, aí outro lance também despretensioso. O Arrascaeta deu um balão pra frente. Aí o Gabigol mostrou um misto de sorte com competência. Dominou a bola, tirou os dois defensores e fuzilou no meio do gol.
O Pinola errou um bote, né, no jogo inteiro, justamente o segundo gol, né? É, no balão que o Arrascaeta deu pra frente lá, o Pinola foi na bola e ele errou, né? O cabeceio, né? Pra cortar
ele, ele ficou atrás do Gabigol, achando que a bola ia mais alta pra ele rebater, só que aí a bola foi no peito do Gabigol e tirou ele, aí depois tirou o outro zagueiro e concluiu o serviço.
Você vê como é que o futebol é um negócio muito louco, né, velho? É uma nuance que muda tudo completamente. Ô, velho, se o Prato toca aquela bola, chuta aquela bola pra lateral, hoje o campeão do Libertadores ia ser o River. E o título, a comemoração do título do Campeonato Brasileiro do Flamengo tinha sido xoxa pra caramba. Você sabe, assim, um estalo ali, você muda completamente a história do esporte. É muito doido, eu acho isso muito inexplicável no futebol.
Tem um negócio que aconteceu, o que o River Plate fez até aquele finalzinho de segundo tempo foi perfeito.
Sim.
Adiantou a marcação, pressionou o Flamengo no campo de defesa, forçou o erro do Flamengo, o erro que o Flamengo teve, eles converteram em gol. Você nunca viu ninguém chutar a bola no meio dos dois zagueiros do Flamengo até agora.
Dois lances do Flamengo furaram no lance do gol do River Plate.
E aí vem a questão que fez a diferença para mim. O time começou a cansar, e o, em vez do Galhardo resolver o problema, ele criou um novo. Ele botou o Prato para fazer uma função lá na frente, o Prato cagou o jogo todo. Isso aí isso até concordo em ter colocado o Prato para tentar segurar a bola ou para matar o jogo. Aí deu errado e tudo bem. Mas fazer aquela substituição do Nacho, por exemplo, eu não entendi aquilo. Aquilo ali matou o time completamente, aí o time cansou, recuou. Na hora que recuou, deu chance pro Flamengo.
O Nacho era a cabeça pensante do time, né? Se tirou o time ficou completamente acerto.
Exato. Ah. E conseguiu reter mais a bola. O Jesus tá de parabéns, ele acreditou no Diego, eu não acreditaria.
Tá. E fez diferença, dois... né? O Diego que roubou a bola, né? E o Diego que disputou ali pra bola sabar pra Arrascaeta e ele dar a bola pra cima lá, né? Então assim, o Diego teve participação importantíssima
o Jorge Jesus, ele foi meio que estilo Renato Gaúcho, só.
Foi por tudo ou nada, né?
Os dois volantes do Flamengo eram Diego e Everton Ribeiro. Eram os dois caras que estavam mais atrás no meio de campo do Flamengo. Ele teve que tirar o Gerson,
Aliás, o Gerson estava sendo o melhor jogador do Flamengo até então. Na hora que ele saiu, falou, gente, agora acabou o Flamengo. O melhor jogador do time saiu, o único que estava correndo, estava conseguindo fazer alguma coisa, que era o Gerson, saiu. Para minha surpresa, foi justamente o contrário. Quem entrou no lugar dele que resolveu o negócio.
É porque é para ser, viu? Esse time do Flamengo, depois daquele jogo contra o Emelec, acho que esses 38 anos aí de penúria do Flamengo na Libertadores foi resolvido.
É outro negócio também, né? Era para o Flamengo ter sido eliminado pelo Emelec, né, velho? E hoje é campeão da parada, com
não,
todos
não
os
é,
meses.
Não.
É.
Era para o Flamengo ter ficado pelo caminho na primeira fase.
Primeira fase, de novo.
Primeira foi fase.
Mais do Flamengo.
Com Abel Braga.
Pois é. Ou seja, o Abel Braga ainda conseguiu armar uma retranca que o Flamengo arrumou um empate lá no Uruguai e passou.
O pessoal tava falando, e eu concordo, o Abel Braga é o pior técnico do ano. Pior que o Mano.
É. No Brasil. Só pra encerrar as curiosidades.
Ele não conseguiu fazer o Flamengo jogar e conseguiu derrubar o Cruzeiro.
Exatamente. Só pra constar as curiosidades aqui, o Gabigol se tornou o jogador que fez 2 gols na final de Libertadores em menor período de tempo. Ele fez os 2 gols no espaço de 3 minutos e superou... O Luiz Pérez Munhoz do Colo-Colo tinha feito em 5 minutos 2 gols contra o Olímpia em 91, jogo que a gente tem lá no blog, que não lembra daquele jogo. Uma atuação gigantesca do Colo-Colo aquele dia. E daqui a alguns anos a gente pode botar esse Flamengo e River lá também.
Vai ter. Aqui, já aconteceu de um único time fazer 2 gols em menos de 3 minutos na final do Libertadores?
Já. Já aconteceu do time fazer 2 gols seguidos. Em um período de 2 tempos. Eu não lembro se foi o Peñarol ou o Boca, mas isso já aconteceu.
O que eu lembro de gols mais próximos assim foi o São Paulo contra o Atlético Paranaense, que fez uns 3 gols seguidos assim, e resolveu o jogo no primeiro tempo. Né?
Mas eram jogadores diferentes, né? Essa estatística era mais.
Gabigol se juntou a alguns jogadores brasileiros que fizeram 2 gols em finais de Libertadores.
Exato.
Só que todos eles perdem, acreditem se quiser, para Thiago Neves, que fez os 3 gols no jogo da volta na final da Libertadores de 2008.
E errou o pênalti. Veja bem. Veja bem, que é isso.
E já adianta uma coisa, viu? O Liverpool que leve o time reserva e poupe jogador para ganhar a Premier League que tem o Boxing Day, que ele não vai dar conta do Flamengo, não, viu?
Mas você sabe que vai continuar um titular, né? Porque a dona FIFA não permite de voto de algum.
Não, mas você viu a entrevista do Klopp?
Aqui ele falou que sabe que o Liverpool não tem, né? Que já perdeu 2 vezes para o brasileiro no final.
Exatamente.
O Liverpool realmente nunca ganhou nem Intercontinental nem Mundial, né?
E nas vezes que foi, perdeu para times brasileiros. Então,
eu perguntava pro Klopp se ele ia levar o time reserva e falou: eu já ganhei esse título? Aí os caras viraram para ele e falaram que não, né? Eu falava: não, então beleza, para que eu vou levar os reservas?
E você sabe que por ele levaria os reservas, né? A FIFA que não tá deixando.
É, lógico. É um jogo disso. E eu digo mais, viu? Vai dar Flamengo. Esse Flamengo já tá entrando pra história e vai entrar mais ainda.
É, aí ele vai igualar o Santos de Pelé mesmo, se ganhar o Mundial.
E vai ser bi ano que vem, Rodolfo. Você não tá entendendo. Esse vai ser o maior Flamengo da história.
Não, bi Mundial não vai ser, não. Vai ser bi da Libertadores. Isso aí vai.
No Mundial não dá pra garantir que ano que vem vai ser um Mundial mais robusto. Mas enfim, era isso que eu tinha
dito. Não, ano que vem ainda é Mundial normal, é só em 21 que vai ter. Se é que vai ter, porque a UEFA até agora não concordou, não.
Vai ser um si bem grande aí.
Muito cis pra resolver.
Exatamente. Acho que é isso então, senhores. Falamos da derrocada do Cruzeiro, desse Flamengo mil grau aí que não perde nem a pau. E
palavra de... Bruno.
Oi.
Acabou que a gente enrolou e esquecemos de falar da Chape. E falar
rapidinho. É verdade.
A infeliz coincidência.
A efeméride, né? Pode falar. É.
a infeliz coincidência de que essa semana inteirou 3 anos do trágico acidente da Chapecoense. E que, não sei se eu falei aqui no podcast ou se eu falei com alguém fora, que assim, demorou, mas as consequências do acidente pesaram pra Chape. Porque igual se eu falei aqui, eu vou falar de novo, se não eu falo.
Não,
igual...
mas isso, durante o podcast eu não tinha falado ainda não.
O que aconteceu? Por que que a Chape principalmente foi bem no primeiro ano que... No primeiro ano depois do acidente? A Chape fez aquela campanha memorável porque ela recebeu um monte de jogador bom e tava sem muita oportunidade nos seus times principais.
Fabrício Bruno, por exemplo, só para citar um exemplo, né? Que tá jogando bem na defesa do Cruzeiro hoje, aí nos poucos que se salvam nessa campanha do Cruzeiro, tava nesse time da Chapecoense, nesse bolo de jogadores.
Não, e basta você ver, por exemplo, 2 casos, e além do Fabrício Bruno, que o Fabrício ainda alternou titular banco, mas 2 que foram titulares da Chape naquela campanha. Reinaldo,
do São Paulo,
hoje titular absoluto na lateral do São Paulo, e o Wellington Paulista, que nesse ano tá em terceiro na lista dos goleadores do Campeonato Brasileiro. Com isso, a Chapecoense conseguiu juntar um punhado de bons jogadores, fez aquela campanha histórica, conseguiu o 7º lugar no Brasileirão 2017. O problema é que a maioria desses emprestados voltaram para seus times. Eles jogaram bem, os times que não são bem falaram, não, volta para cá. Aí em 2018 já começou. A Chape passou perrengue, salvou do rebaixamento na última rodada, mas conseguiu se manter. Isso. Pelo menos assim, o nível de jogadores que a Chapecoense conseguiu ainda manter para 18 foi suficiente para eles, no mínimo, se manter na Série A do Brasileiro. Agora, esse ano, não sei se questão financeira apertou, se deu algum problema no planejamento. Infelizmente, a Chape não conseguiu montar um elenco decente. Entre várias trocas de técnico, infelizmente, o primeiro rebaixamento na história da Chape, fato que pode repetir com nós, ocorreu essa semana após a derrota para o Botafogo. Triste por causa de toda a história envolvida, mas aquela velha questão: se o campeonato tem rebaixamento e se não tiver virada de mesa, vai ter que sobrar para alguém. E esse ano, infelizmente, sobrou para a Chape. Não sei como é que tá a situação financeira deles lá, ou como é que vai ser, mas torcer para eles recomeçarem ano que vem. E se der certo, voltar para a primeira divisão. Porque por toda a história bonita que tem a Chapecoense, ela merece se reestruturar e voltar e se manter mais tempo na Série A.
Todo. E outro detalhe. Me parece que tem uma questão econômica também da região de Chapecó. Eu acho que eles tiveram algum problema lá de exportação de carne. Lá, o forte lá é exportação de carne, né? Eles tiveram algum problema lá que deu uma diminuída de circulação de dinheiro ali naquela região de Santa Catarina, que deu uma baqueada na Chapecoense também por causa disso.
É tanto que o principal patrocinador da Chapecoense é um frigorífico, o Aurora.
Não, mas na verdade não foi só a Chape, não. Se você for olhar, caiu a Chape e o Avaí da Série A, caiu o Criciúma na Série B e o Figueirense estava aquela pindaíba.
Mas o Figueirense é por outros motivos, né? Por outros motivos também, né?
Assim, o futebol de Santa Catarina.
O futebol catarinense tá mal por causa disso. Assim. O Joinville sumiu, estava na primeira divisão outro dia e sumiu com os confins. Só o velho da van que tá dando certo lá em Santa Catarina. O resto, todo mundo era errado.
Exatamente.
Isso que eu ia falar, que Santa Catarina, que acho que desde 2002 tinha um time na Série A, 2001-2002, não lembro. Chegou no auge em 2015, com 4 times na primeira divisão. E ano que vem não terá nenhum time na Série A, vai ganhar 2 na Série B, mas vai perder 1, que era o principal time em títulos do estado antes da Chape, que é o Criciúma, na Série C. Vamos aguardar, vamos ver o que reserva o futuro para os times do Paris.
E assim chegamos ao final de mais uma edição do nosso Startcast. Rodolfo, até a semana que vem. Despeça-se da nossa audiência enquanto você ainda está na primeira divisão.
Valeu, galera. Talvez esse seja o último podcast do Cruzeiro sem rebaixamento na sua história. Vamos ver. Como diria o nosso atual técnico, vamos aguardar.
Glauber, até semana que vem e vamos ver se algo de bom acontece.
Gente, semana que vem eu prometo estar em tempo integral compondo a equipe do Startcast. E só assim, muito triste assim, pela situação do Cruzeiro, evidentemente, mas pela briga também. Assim, ontem, pela primeira vez, eu tive que sair mais cedo do estádio por causa de confusão. O Rodolfo estava lá também, viu que o pau quebrou de maneira absurda, assim, nunca tinha visto bomba de efeito moral dentro do estádio, ontem eu vi, nunca tinha passado por isso. Então, ontem eu saí, assim, despedaçado do Mineirão, pela situação do Cruzeiro, mas também por isso. Eu sou um cara de estádio, um cara que gosta demais de cultura de arquibancada, valorizo, tento, né, manter viva essa coisa da gente poder torcer. Ontem foi um golpe duríssimo nas minhas preferências, tanto clubística quanto de vida, de arquibancada. Foi muito triste isso tudo que está acontecendo aqui.
Ontem realmente foi uma derrota pro Cruzeiro em todos os sentidos, porque esse episódio da briga lá, bicho...
Não, menino chorando, pai desesperado tentando proteger o menino, ver uma cena dessa na frente da gente destroçar, assim, porque ali quantas mil crianças nunca mais vão pisar no estádio de futebol por causa daquilo que aconteceu ali ontem, sabe? É muito triste, muito
triste.
Eu não tenho vergonha de falar, eu saí do Mineirão ontem chorando, pela situação toda. Por tudo que estava acontecendo ali, eu saí chorando do Mineirão. Chorando.
A gente tendo que desviar foco, tendo que deixar de assistir o jogo pra ficar
sair
olhando.
Do estádio por causa de briga, você não poder ver o jogo por causa de briga. Eu já passei muito perrengue no estádio, mas igual esse jogo de ontem foi o fundo do poço.
Vamos ver se as coisas melhoram.
Pelo menos ter paz no estádio, né, gente? Perder faz parte do processo, né?
O futuro não parece nem um pouco animador.
Não é, nem um pouco também.
@ Grauber FM, @ Bruno C. Santos, @ WikiR32. Estaremos também no Twitter, Start Sports, no Facebook, blog Start Sports, no Twitter e no Instagram, blogstartsports.com.br, para ver os nossos conteúdos. Senhores, uma ótima semana dentro do que for possível e até o nosso próximo episódio. Valeu!
Valeu!